debate das 10.
Muito bem, no debate de hoje vamos falar sobre o trabalho da CELP, uma avaliação dos serviços prestados pela companhia. Vamos falar sobre conta de luz, iluminação pública, onde é que a responsabilidade ainda é CELP, onde é que a responsabilidade já é das prefeituras, questão de consumo, dicas de economia. A CELP, por exemplo, tem lançado uma cartilha sobre orientações, com orientações importantes, sobre energia elétrica e o uso consciente da energia. Vamos falar sobre isso também. Você considera, você aí na sua casa, você está conseguindo economizar energia? Ainda considera a conta? Sua conta ainda vem alta para você? Está no valor aceitável? O que é que você pode falar sobre isso? Até onde a responsabilidade no valor da conta é do cidadão, é da população na economia? Até onde é dessas bandeiras tarifárias criadas pelo governo para diferenciar a depender de onde vem a energia que a gente consome? Falar do trabalho de prontidão da CELP, avaliação de rede, enfim, vamos falar sobre tudo o que diz respeito a essa empresa. Eu tenho o prazer de receber aqui o Edmilson Fonseca. Ele é gestor de atendimento da CELP e atende 34 municípios, todos os municípios do Pajeú, mais municípios que estão em cidades do entorno, né? Estava conversando com ele, está instalado aqui na região há pouco mais de 2 anos e vem ao nosso programa. E eu conversava com o Edmilson de como é positiva a vinda dele, porque nunca foi muito fácil falar com a CELP do ponto de vista institucional. A gente tem sempre um bom relacionamento com a assessoria de imprensa, mas ter aqui um gestor regional, gestor de atendimento, para conversar com a gente, eu agradeço e parabenizo o Edmilson por essa disponibilidade e por essa intenção, né, colocada por ele em abrir um canal de diálogo com a comunidade através aqui também do nosso programa. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Vamos falar desse trabalho aqui. Você estava me dizendo, Edmilson, que sua ideia, a sua intenção é abrir um bom canal de relacionamento da CELP. A gente está acostumado, né, não só em relação à CELP, mas em relação a outras concessionárias também, isso não é uma questão de Pernambuco, mas é do país. A gente está acostumado com um cidadão que quer falar com a CELP e, quando muito, só consegue falar com aquela atendente do 0800, aquela relação muitas vezes mais fria, mais técnica. Dá realmente para ter uma relação mais próxima do cliente? A CELP, institucionalmente, está brigando por isso? Prazer tê-lo conosco.
Prazer, Nil Júnior, um prazer estar aqui na rádio. Eu queria agradecer o convite, né? E realmente é a primeira vez que estamos aqui na Rádio Pajeú. Gostei muito da estrutura. Dá um bom dia para todos os clientes nossos, ouvintes da rádio. Olha, Nil, nós queremos iniciar realmente e você falou bem, a palavra é essa, relacionamento com o cliente. Nós iniciamos isso no final do ano passado. Nós tivemos mudanças importantes dentro da empresa, recebemos um novo presidente, né? E ele tem uma sensibilidade importante para a questão do atendimento com o cliente. Isso provocou uma mudança na nossa superintendência, o nosso departamento. E nós queremos realmente ouvir as pessoas. Eu acho que a CELP, ela presta um serviço importante e é preciso que as pessoas e os clientes, eles conheçam muito bem dos nossos serviços. A gente identifica que, no geral, e realmente a gente tem muitos detalhes técnicos, né, muita coisa, então as pessoas precisam procurar o nosso atendimento e sair sem dúvida, entendendo realmente do que os detalhes de cada solicitação dele, de cada serviço que nós prestamos. E a intenção nossa é essa. Nós estamos nós cuidamos do atendimento a cliente, né? Nós somos a linha de frente, então eu e toda a nossa equipe, nós estamos construindo junto com eles uma nova postura, um novo posicionamento para passar a se dedicar, ou seja, se atender cliente. Então a dedicação nossa tem que ser quase que integral para ouvir as pessoas, né, resolver os problemas deles. Então é para isso que nós estamos postos e nós começamos a construir e nós já estamos percebendo a evolução e E a intenção é essa, estamos criando outros, novos canais para atender o cliente, não só o atendimento presencial, que é o que já tem, ou seja, estamos desenvolvendo outras ferramentas. Essa minha vinda aqui, ela também já sinaliza para uma diferença de postura. Já quero deixar aqui aberto para a gente vir, e para nós é importante essa oportunidade de estar falando para as pessoas, então de estar trazendo esclarecimentos, as informações para o maior número de pessoas, e eu sei que aqui você tem uma grande audiência, então nós estamos realmente iniciando um novo momento, uma nova postura, e a intenção é essa, porque no final das contas ele, o cliente, é aqui que sustenta essa estrutura, né? Ele, então a gente precisa dar toda atenção e todo cuidado para ele.
Bom, a CELP monitora isso, Edmilson? Monitora por região, como é que a população avalia os serviços da CELP? Existe um traço estatístico disso ou não? Essa avaliação da qualidade no atendimento?
Nós temos algumas ferramentas, por exemplo, nós na minha equipe nós já fazemos uma pesquisa, que é uma pesquisa interna para avaliar a satisfação do cliente com o serviço CELP. Além disso, a gente tem outras pesquisas, né? Nós participamos da ABRAD, que é a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, que são 33 distribuidores no país, então a ABRAD ela faz pesquisa também, né? São feitas duas pesquisas no ano, e temos também uma que é a maior indicação, que é a pesquisa que a própria ANEEL ela faz todo ano para avaliar a satisfação do cliente com o serviço que é prestado pela distribuidora, né? Uhum. Então isso ranqueia as distribuidoras e qualifica. Inclusive nós tivemos o ano passado nós tivemos fomos premiados, que fomos as distribuidoras que sinalizou para uma maior evolução nesse índice, nessa última pesquisa que nós tivemos.
Você falou sobre novos canais de comunicação com o usuário. Hoje muitas empresas públicas ou privadas estão começando a disponibilizar, por exemplo, a febre do WhatsApp, disponibilizar o serviço para que a população possa recorrer, porque é geralmente além de, me parece, ser mais barato do ponto de vista operacional, é um serviço mais direto. A CELP avalia essa possibilidade, por exemplo, abrir um canal de WhatsApp ou outros canais para atendimento ao cliente?
Sim, nós temos uma unidade que cuida disso, que está desenvolvendo isso, e nós já estamos tratando já alguns serviços pelo Facebook, né? E a ideia é justamente ampliar. Hoje, Nilson, nós temos o canal nosso, que é o preferencial, né, que são as lojas. Temos o nosso site, que inclusive a gente estimula a utilização, que a gente oferece praticamente todos os serviços lá no nosso site. Temos um SMS, que até eu quero aproveitar para divulgar, que ele é pouco, as pessoas não conhecem. Por exemplo, falta de energia, agora nesse período de chuva, então nós estamos trabalhando, nós estamos num regime de contingência. O cliente que quer reclamar de falta de energia não precisa ligar, porque hoje um dos canais que é mais utilizados é o nosso 0800, de prontidão, que é o 0800-081-0196. Mas o cliente ele pode mandar um SMS com o número da conta contrato, que está lá na conta dele. Basta ele enviar um SMS para 27308 com o número da conta contrato, que isso aí já vai ser registrado para nós. Então é um canal que a gente está procurando divulgar muito, mas assim, a CELP, nós, nesse momento, nós estamos desenvolvendo um aplicativo, né, que é para os telefones, e nós temos uma unidade que são de novos canais, que está justamente desenvolvendo novas ferramentas, outros canais para atender o cliente. Né? Que a ideia é a gente. Nós temos três pilares importantes, Nil, no atendimento a clientes, que é a gente vai buscar mais agilidade, mais facilidade e aquilo que eu falei no início de relacionamento, ou seja, de estar mais próximo do cliente. Então esses são os nossos três pilares. Então eu e toda a nossa equipe, nós vamos trabalhar isso para todo o estado, em cima desses três pilares. Então, o que nós queremos é construir um atendimento mais fácil. Ou seja, o cliente hoje ele quer ir no atendimento, todos nós, a gente procura, na verdade assim, a gente quer ir no atendimento e quer ir para resolver logo. Então, essa coisa de vai ficar para o dia seguinte. Então, isso já é um incômodo, ou seja, é uma barreira que você está criando. Então, a gente quer um atendimento mais fácil, mais rápido e mais próximo do cliente. É aquela coisa de atender as pessoas e buscar nela, entender qual realmente é a necessidade dele. E uma coisa que eu acho importante, querer resolver o problema, é isso que nós estamos construindo junto com a equipe. Olha, vocês precisam atender as pessoas e entender o problema e procurar a melhor solução possível. É evidente que vai ter situações que você não vai poder atender na rapidez, num prazo, porque os nossos prazos são todos regulados, mas o importante é que o atendente mostre para o cliente que ele vai procurar todos os recursos, né, para resolver o problema dele.
Uhum. Bom, vamos falar sobre iluminação pública. A gente acompanhou quase como que uma novela que se arrastou durante alguns meses, dos municípios, por um lado, resistindo um pouco a aceitar, né, esse ativo da iluminação pública, entendendo que em algumas situações não haveria condições de assumir plenamente, a CELP dizendo que a legislação estabelecia prazos, o Ministério Público entrou no debate e foram firmados acordos, alguns termos de ajustamento de conduta, inclusive, mas um acordão para que os municípios assumissem a iluminação pública. Aqui no Pajeú, dois municípios ingressaram e anunciaram isso com liminares para que não assumissem plenamente, no caso de Afogados e Serra Talhada. Em relação a Afogados, a percepção que eu tenho, Edmilson, é de que Afogados tem a liminar, mas assumiu parcialmente o quadro da iluminação pública. Já Serra Talhada tem deixado mais a cargo da CELP. É isso mesmo? Esses dois municípios são os únicos na sua área cujas liminares ainda colocam para a CELP a responsabilidade sobre a iluminação? Como é que está esse debate?
Nil, a iluminação pública, ela, a partir de janeiro de 2015, a ANEEL decidiu que passa a ser de responsabilidade dos municípios. Para você ter ideia, nós no nosso grupo, né, Energia, nós temos três distribuidoras, né, que é a Coelba, Coserne, Rio Grande do Norte, Coelba, Bahia, Rio Grande do Norte e nós aqui em Pernambuco. Então, Coelba e Coserne já há muito tempo que as prefeituras já eram responsáveis, porque isso é constitucional, né? A responsabilidade por iluminação pública é dos municípios. Mas assim, a decisão, como houve uma prorrogação de prazo, a partir de janeiro de 2015, isso passou para as prefeituras. Mas a CELP, eu acho que a CELP, de forma bem normal, bem tranquila, conduziu isso e teve a iniciativa, mesmo com a decisão da própria ANEEL de que a responsabilidade passa a ser dos municípios desde janeiro. Então, a CELP, ela, junto com o AMUP, ela iniciou uma negociação com os municípios, que essa negociação fechou, como você bem colocou, com a mediação do Ministério Público em abril de 2015. Então, veja, já tinha se passado aí 4 meses e aí a gente fazendo a manutenção, né? Depois, com esse acordo, nós ficamos, porque o acordo ele previa levantamento do município, dos problemas, a CELP executava, depois os municípios tinham a oportunidade de ver novamente, verificar novamente o que tinha sido feito. Então, isso se arrastou e na maioria deles, nós só realmente entregamos integralmente lá para o mês de setembro, né, já chegando no final de 2015. Então, veja, depois disso, aí sim, aí a CELP não teve mais a responsabilidade com iluminação pública. Agora, esses dois municípios, na nossa regional, esses são os municípios que Afogados e Engazeira, que inclusive tinha entrado anteriormente, eles hoje, eles entraram com liminar e, por força de liminar, nós estamos fazendo e estamos atendendo a iluminação pública. Afogados e Engazeira, a gente tem a gente tem percebendo que o município vem fazendo o trabalho. Então, além da prefeitura, a CELP também, todos os clientes que se manifestarem, que procurarem a gente também está fazendo o atendimento. Então, qualquer reclamação e qualquer falta que tiver no município, e as pessoas podem nos procurar, procurar o nosso atendimento, que a gente faz o registro e está sendo atendido. O importante é sinalizar o seguinte, que tem uma coisa que a gente tem identificado, que as pessoas têm dúvida, é onde já tem pontos de IP, né, que já existe pontos de IP, que, né, poste que já tem braço com lâmpada e apagou e está com alguma falha, a gente faz e faz a manutenção e faz a substituição de lâmpada. Agora, pontos que não existem, ou seja, rede nova, né, poste novo e que não tem ainda pontos, isso acontece muito nesses bairros mais novos. Então, nesse caso,
já é com a...
É, e sempre foi das prefeituras, na verdade, né? O que acontecia no passado é que as prefeituras pediam para a CELP fazer, a CELP fazia e entregava a conta para o município. Uhum. Então, se o problema é local novo, ou seja, local que não tem ainda o ponto, aí procura a prefeitura. Agora, onde já tem ponto, nós estamos fazendo a manutenção, procura a CELP, liga na prontidão que a gente está atendendo.
Mas você acredita que essa transição, ela, nesses dois municípios, que coincidentemente são os maiores municípios da região, ela deve se arrastar até quando, professor? Você acredita que até quando Serra deve... porque está com jurídico, mas até quando Serra deve assumir integralmente e Afogados assumir integralmente? No caso de Afogados, a gente percebe que já há uma missão parcial da prefeitura, tem uma empresa contratada, mas... Pelas notícias que eu leio de Serra, a prefeitura lá me parece estar endurecendo um pouco mais o jogo jurídico com a CELP.
Não, na verdade é o seguinte, foi uma decisão judicial para receber. Eu acho que o importante é o seguinte, nós recebemos a decisão de fazer, de transferir, de retornar para a CELP fazer. O importante para nós é o seguinte, é que a gente tem que fazer... bem feito, corrigir, então as demandas dos clientes nós vamos atender até que se resolva a questão do impasse. O nosso departamento jurídico está cuidando disso. Para mim, o importante é que a gente tem que continuar atendendo. Inclusive, hoje de manhã eu conversei com o nosso gestor de operação, até sinalizei para ele que a gente está aqui presente, já reforcei junto a ele a importância de a gente estar acompanhando isso. De fazer da maior forma. Até ele sinalizou para mim que a gente tem poucas ocorrências hoje para ser atendida. Então é importante assim, o cliente que tem, que está com um problema, procura a CELP para a gente fazer. Né? Eu acho que, como eu sinalizei antes, a CELP ela vem conduzindo isso de forma muito tranquila. Desde o início a intenção nossa é de a gente tentar chegar no entendimento com relação a isso. Então, o município que tem diferença ainda para ajustar, então a gente está sentando com eles, tá? Tanto aqui como em Serra Talhada, para ver o que é que está faltando ainda, para a gente, assim como foi com todo o restante do estado, a gente resolver uma pendência ou outra que possa ainda estar provocando e que provocou esse questionamento jurídico, que a gente resolva e entregue finalmente para os municípios, né, para passar a ser deles essa responsabilidade, assim como já está acontecendo com todos os outros. Né?
Bom, vamos às perguntas aqui, já temos muitas perguntas dos nossos ouvintes e relacionadas a essa questão de iluminação pública. A Elvira, da Diomedes Gomes, está falando sobre leitura. Né? Ela diz que no caso da rua dela, na Diomedes, ela diz que o rapaz da empresa que faz a leitura quebrou a caixa que protege o relógio, né, alegando que não via os números. E ela pergunta, e agora eu vou ter que comprar outra? Ela não acha justo. Como é que é esse procedimento? Quer dizer que se não vê, ele não teria que... Eu fico me perguntando se esse relógio desprotegido lá, por exemplo, com esse período de chuva, se isso não gera um risco também. E ela reclama da obrigatoriedade de ter que comprar outro. O caso dela pode servir de referência para outras situações ligadas à leitura, Edmilson.
Olha, leitura, inclusive, nós fizemos investimento ano passado e nós implantamos um novo sistema de leitura, né? Que é o leitura, que agora a conta, ela é uma conta entregue instantânea. Então, nós tínhamos no passado muitas reclamações, porque o que é que ocorria? A gente fazia uma leitura e o cliente recebia a conta de um período anterior. Uhum. Né? Então, você estava fazendo a leitura hoje e o cliente recebia a conta do período de 2 meses. Né? Num período, por exemplo, de novembro, você estava recebendo a conta agora. Né? como exemplo. Então, nós ajustamos isso. Então, hoje, o cliente ele tem condição de, na hora que ele está recebendo a conta, ele já pode pegar e conferir, porque a leitura é aquela leitura atual, do momento realmente. A dúvida da senhora, na verdade, ela está reclamando que o leiturista ele quebrou. Então, o leiturista ele não deve quebrar e fazer, então ela precisa registrar essa reclamação na CELP para nós apurarmos, né? Uhum. Então, se houve realmente, se ele quebrou o equipamento, a gente tem que apurar e a gente substitui. A responsabilidade pelo padrão é do cliente. Agora, se a denúncia realmente é como ela está colocando, que houve ele, então nenhum leiturista pode quebrar. O que nós fizemos foi o seguinte, nós fizemos algumas ações porque as caixas, inclusive essas caixas hoje não são mais desse material. Hoje o comércio já está vendendo um material melhor. Porque essas caixas com os raios solares, elas embaçavam, uhum, e dificultavam a leitura. Então nós até fizemos algumas ações de fazer uma abertura, que na verdade com o equipamento a gente abria, colocava que é só para realmente verificar a leitura. Uhum. Então a gente coloca naquela parte onde a gente tem dificuldade para a leitura, nós colocamos um vidro e nós fizemos a colagem. E precisa ver esse caso, se for de repente até ele tentando fazer essa operação, ele tenha prejudicado. Mas assim, eu peço para ela que ela resista à reclamação, que nós vamos apurar e verificar o que foi que ocorreu lá.
Uma pergunta clássica está fazendo a Graças aqui: por que algumas pessoas ainda pagam iluminação pública sem ter a iluminação, sem ter o serviço na comunidade, na sua área?
Pois Nil, esse é um ponto que a gente recebe muita reclamação. É importante dizer o seguinte, a contribuição de iluminação pública, a CIP, ela é definida pelos municípios. A CELP, ela é escolhida em 100% dos municípios, a grande maioria, para fazer a arrecadação. Então, nós somos um mero ente que arrecada e repassa para o município. Então, as regras de cada município, quem define são os municípios. Ou seja, o município define, por exemplo, qual o valor que deve ser cobrado, quais os percentuais, de que maneira que deve ser cobrado. A grande maioria cobra de acordo com o consumo de cada cliente. Agora, o conceito de iluminação pública, é importante deixar bem claro que ele é a mesma ideia de universalidade, ou seja, as pessoas precisam entender que, porque no geral as pessoas sempre solicitam, olha, todo mundo quer ter um poste, na verdade, em frente de casa, né? Agora, é evidente que os municípios, eles precisam trabalhar para entregar essa estrutura, já que está havendo a cobrança, né, de ter iluminação para todas as ruas, todas as pessoas, né? A forma de cobrar e como é definida os municípios. E a melhoria de iluminação é como eu falei antes, como eu estava explicando antes. Se o município, se o problema é porque falta pontos de iluminação, procurar os municípios, né, que eles já podem ter até projetos, por exemplo, aqui em Afogados, que até serve como exemplo, é um município que ele vem tratando a iluminação pública, né, a gente vem com destaque. Então, de repente, o município já tem um projeto para ampliar, ou seja, colocar mais pontos, né, para o município, para dar mais iluminação para o município, né?
Bom, vamos aqui a Laide Cirino, ela quer saber, pergunta, por que o aposentado não tem direito à cobrança como cadastrado de baixa renda? Ela diz, eu pago caro e nem consumo tanta energia assim, faz essa pergunta. Também é uma pergunta muito clássica, de saber quem se enquadra, quem não se enquadra nesses programas sociais de concessionárias como a CELP, Edmilson.
O cliente baixa renda, que é o cliente que tem direito ao benefício da tarifa social, né, que é um dos benefícios do governo federal, tem um critério que ano passado houve uma atualização de cadastro, né, todas as distribuidoras tiveram que fazer o descadastro de alguns clientes porque estava com algum tipo de, na verdade era de suspeita de que realmente ele não teria direito e estava recebendo benefício. Então, houve uma grande movimento, é, inclusive nós fizemos um trabalho importante junto com os municípios, né, nós antecipamos isso, que a gente viria, teria esse problema de descadastramento de algumas pessoas, e conversamos com os CRAS, com o pessoal de Bolsa Família, porque na verdade é o seguinte, essa atualização ou inclusão é feita primeiro nas prefeituras, só ela é que tem a prerrogativa para fazer. As prefeituras fazem essa atualização e com atualização ou com uma inclusão, ou seja, o cliente novo que passou a ter, que foi cadastrado ele, e já tem um NIS, que é o número de identificação social, aí sim é que ele vai na CELP para fazer o cadastro da tarifa. É, o que houve foi o seguinte, uma das coisas que eu acho que pode ter sido o problema do cliente que se manifestou é que uma das coisas que provocou muita perda, né, do benefício foi exatamente a renda, porque a renda ela é de até meio, a renda é uma renda per capita de meio salário mínimo. Então, por exemplo, um casal de aposentados, ele já não se enquadra mais, se eles moram só os dois.
Se a per capita é de meio salário.
A per capita sendo de só meio salário mínimo, então quem recebe dois salários já fica de fora. Então já não tem mais direito ao benefício. O importante é que o benefício ele é realmente para as pessoas de baixa renda, que têm a maior necessidade. Inclusive, Nil, eu queria aproveitar a oportunidade e amanhã nós estamos trazendo para cá uma ação, em parceria com a prefeitura. Inclusive, eu quero aproveitar e agradecer ao prefeito e agradecer à Secretaria da Assistência Social, ao pessoal dos CRAS, que nós tivemos com eles aqui e nós vamos trazer aqui para nós, eu vou trazer todo o nosso atendimento para cá e de pronto a prefeitura já nos ajudou e vai nos ajudar com toda a estrutura lá e estamos trazendo, vamos fazer doação de lâmpadas, de lâmpadas de LED, inclusive, que é a lâmpada, a gente vai ter a oportunidade de falar aqui sobre o trabalho que a CELP faz com relação à consciência e ao uso eficiente da energia. Nós vamos trazer para cá amanhã, então nós vamos estar aqui amanhã e na sexta. Então vamos fazer doação de lâmpadas justamente para os clientes de baixa renda. Uhum. Então as pessoas são baixa renda, que tiver com sua conta em dia, sem inadimplência, né? Quando ele apresenta a conta, a última conta de janeiro paga, não, se ele não tiver pendência, leva os seus documentos e a gente vai entregar as lâmpadas e vai fazer essa doação. Então, eu quero aproveitar aqui e chamar as pessoas. A gente vai estar lá no bairro, é o Lauro Dantas,
Laura,
né?
É Laura Ramos.
Laura Ramos, né? Uhum, até isso. Anotei errado aqui. Uhum. Laura Ramos. E a gente espera as pessoas lá para a gente fazer essa. Então, na oportunidade, inclusive, a prefeitura já sinalizou que vai estar com a equipe lá, a equipe dos CRAS, pessoal da assistência social. Eu vou trazer também nossa equipe, nossa agência móvel, as pessoas que te quiserem fazer. Lá a gente vai dar o mesmo atendimento que a gente dá aqui na nossa agência presencial. Tá? Então eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer à prefeitura pela parceria.
Isso vai ser amanhã pela manhã no, Laura, amanhã, lá no bairro Laura Ramos.
Amanhã e sexta-feira. Uhum. É o dia todo lá.
Muito bem. Aqui mais opiniões. O Elias do São Brás dizendo que o valor da conta aumentou muito. Ele não sabe por que é. Só tem uma geladeira, tem uma TV só. Antes pagava 70, 80 reais. Agora está pagando mais de 120. A Bernadette Lima pergunta porque em algumas áreas rurais paga iluminação pública. A Edjane de São João Novo faz a mesma questão. Por que é que morador do sítio, se é justo pagar iluminação pública? Essa questão da conta do Elias eu vou deixar para o bloco seguinte, para a gente falar de consumo consciente, como é que a CELP tem orientado em tempos de bandeira vermelha, né, Edmilson? Como fazer, minimizar se a energia que nós recebemos está mais cara? Essa questão de iluminação pública na zona rural, me parece que aí, de fato, você tem um problema que alguns municípios, não é específico, exclusivo de Afogados, outros municípios também trazem eventualmente essa demanda. O problema está com a CELP ou com a prefeitura e como é que faz para reclamar?
Olha, em geral os municípios isentam cobrança da iluminação pública na zona rural, em geral, mas eu tenho municípios que cobram também rural. A questão da cobrança rural, se o município isentou, sem dúvida nenhuma, ele não está cadastrado na CELP como rural, né? Porque porque já está definido que é para isentar rural, isso é padronizado lá no nosso sistema. Se ele está tendo rural, eu peço para o cliente para ele olhar, porque ele está morando numa zona rural, mas a conta dele está cadastrada na CELP como residencial. É só ele olhar em cima. E na maioria, Nil, dos casos é isso que eu tenho identificado. Então, ele
na conta, se estiver residencial...
Ele está na zona rural, mas ele está cadastrado como residencial. Porque o rural, na verdade, é o seguinte, ele precisa provar que ele tem produção rural, né? Que ele realmente exerce atividade rural, né? Normalmente ele tem que apresentar uma carteira de filiação a alguma
entidade sindical,
de associação. Então, existem essas exigências. Então, se ele realmente é rural, ele só basta se dirigir à CELP e fazer a alteração. Apresenta os documentos e a gente troca. Que aí ele vai resolver o problema. Ele não vai ter mais a incidência da cobrança da iluminação pública, né? Agora, precisa ter cuidado que é o seguinte, às vezes o cliente está lá como residencial e é baixa renda. Então ele já tem um benefício da baixa renda. Quando ele trocar para rural, ele perde um benefício em detrimento do outro.
Às vezes não compensou a conta.
É, exatamente, não compensa. Então ele, se ele é residencial baixa renda, aí ele tem a incidência da iluminação pública. Mas por outro lado, se ele trocar para rural, ele vai deixar de pagar a iluminação pública, mas também vai perder a tarifa, né? Do baixa renda. Então, a gente precisa ter cuidado com isso para ver qual seria o melhor benefício.
Muito bem, eu vou para o intervalo. Na sequência, vamos falar um pouco sobre uso consciente da energia. A CELP tem feito campanhas nesse sentido. Dicas como hoje economizar, como fazer a conta baixar em tempos de tarifas tão altas, com energia que está chegando para nós, né, com a tal da tarifa, da tarja vermelha lá na conta, que as pessoas ainda não entendem bem. O governo recentemente mudou até a cor do... Tem um vermelho mais forte, tem um vermelho mais ameno aí, mas pelo que a gente leu até agora, no ponto de vista do impacto na conta, não sei se muda muita coisa. Essas chuvas, elas podem nos animar, a gente pode ter uma queda no preço da energia que a gente paga. Após o intervalo, na conversa com Edmilson Fonseca, gestor de atendimento da CELP. Voltamos aqui com o gestor de atendimento da CELP na região, Edmilson Fonseca, ele é nosso convidado. Vamos a mais dúvidas aqui. A Madalena, tem gente pedindo para vocês levarem as lâmpadas para outras áreas. Aqui, por exemplo, a ouvinte está dizendo que mora na Antônio Rafael de Freitas, a Rafaela, e pergunta, e do centro, vou entregar essas lâmpadas também? Pergunta parecida com a Maria Madalena, ela mora no residencial Miguel Arraes, e também quer saber se as lâmpadas serão entregues para moradores dessa área. Você disse que vai para o Laura Ramos amanhã. Eu pergunto, esse atendimento é só para a comunidade do Laura Ramos ou outros consumidores CELP que não tiverem essas lâmpadas econômicas podem procurar também?
Ô, Nil, olha, como eu falei, a gente fez essa parceria com a prefeitura. A única preocupação nossa é a seguinte, já foi sinalizado que tem uma demanda, porque eu estou trazendo, a gente está trazendo muitas lâmpadas, né? Mas assim, a preocupação é de não ter como atender todos. Sim. Né? A gente vai distribuir, vai entregar 3 lâmpadas para cada cliente, que é, como eu falei, que é cliente de tarifa social. Mas assim, eu quero sinalizar, né? Aproveitar aqui e sinalizar que outras ações nós vamos trazer para Afogados. Inclusive nós recebemos agora o nosso veículo móvel. Nós não tínhamos a agência móvel aqui na região. Então essa agência móvel agora está aqui na nossa regional, está lá em Serra Talhada. Então a gente vamos fazer muitas ações aqui. Nós tivemos inclusive aqui agora, na última na festa na Micareta.
Afogareta.
Afogareta eu trouxe meu atendimento. Então, assim, a gente vai fazer várias outras ações. A gente vai estar distribuindo lá. Então, o critério é de quem, as pessoas que nos procuram, quem tiver com atender os critérios, como eu falei, né? Cliente de baixa renda, cliente que está em dias com a CELP, lá apresentar a conta de janeiro. Quitada, então pode se dirigir para lá. Agora a gente recebeu a sinalização que lá já tem muitas pessoas.
É isso que eu ia falar.
A gente também a gente abrir para todo mundo, a gente vai tumultuar, a gente não vai ter condição de atender todos. Então a gente. É melhor assim, de forma organizada. Então vamos para o bairro, depois a gente vem para o centro.
Planeja outra ação. Programa. Eu ia chamar a atenção sua para isso, porque o Laura Ramos não foi escolhido por acaso. Eu conheço a realidade do bairro. E quando o bairro foi criado, né, todas as pessoas ali, o principal critério foi baixa renda, eram pessoas que não tinham imóvel. E houve um movimento posterior, né, que aí justifica uma ação como essa. Você começou a ter muita gente, por exemplo, que era cadastrado, só tinha o dinheiro do Bolsa Família. E era clássico ver algumas famílias de lá chegando, por exemplo, aqui no nosso programa, né, mães de família, pais de família, dizendo: olha, só recebo o Bolsa Família e não estou tendo como pagar a conta de luz, façam alguma coisa para me ajudar. Quer dizer, do ponto de vista do impacto social, ter escolhido Laura Ramos, eu considero uma iniciativa justa para atender famílias que realmente precisam ter menor impacto na conta de luz. Daí porque eu até peço a compreensão das pessoas que estão ligando de outras áreas, todo mundo gostaria de ter uma ação como essa, mas vamos esperar eles terminarem a ação no Laura Ramos e certamente vão ser informados também de outras áreas. O Miguel Arraes, por exemplo, considera uma área importante que também necessite de uma ação similar, e outros bairros. Mas claro que isso aí vai... O próprio fluxo no Laura Ramos e a informação que vocês vão ter das pessoas que fazem a Secretaria de Assistência Social aqui da Prefeitura vão nortear as ações futuras, eu não tenho dúvida disso. Pegando o gancho nessa questão do Laura Ramos, a gente está falando de consumo, e eu já falei no bloco anterior que nós estamos pagando por uma energia que não tem vindo, em via de regra, das hidrelétricas. A gente está pagando outros modelos de fornecimento de energia elétrica. E a conta, em via de regra, muita gente reclama do valor final da conta. Eu lhe pergunto, considerando esse aumento que a gente teve com a energia vindo agora de outra forma de fornecimento, considerando tudo isso, o nosso cliente, o cliente CELP, o cliente aqui da região, ele está sabendo fazer o uso consciente da energia, ele está consumindo, digamos, bem pela energia e pagando de forma mais econômica, ou ainda falta mais conscientização, mais educação para o consumo?
Olha, Nil, esse é um ponto importante e aqui eu acho que vale a pena destacar o trabalho que nós fazemos. A CELP, que muitos podem até considerar um meio contrassenso, então você é uma empresa que vende energia, vamos dizer assim, mas a CELP ela tem um trabalho de conscientização da questão da... Por exemplo, essa ação que nós vamos fazer antes é uma grande... vamos fazer amanhã, aliás, é uma grande sinalização da preocupação que nós temos da questão da educação no consumo da energia, né? Então a gente está fazendo uma ação em que nós vamos estimular as pessoas a trocar as lâmpadas antigas, lâmpadas com consumo, muitas delas pode ser até ainda incandescente, aquelas lâmpadas que consomem muito mais, e vamos entregar a lâmpada que hoje é a melhor, é o que existe de melhor no mercado, que LED, que é que tem um consumo bem inferior. Então, a CELP, inclusive, mês passado a gente recebeu um número, a CELP chegou ao número de doações de 1 milhão de geladeiras desde quando iniciamos a ação. Então, eu estava falando aqui para você no intervalo que nós que participamos dessas ações de doação de geladeira, então a alegria para nós que é de estar levando esse benefício para as pessoas. Então, a gente entrega uma geladeira nova com selo Procel de eficiência energética e substitui, ou seja, troca a geladeira nova por uma geladeira antiga que consome muito mais, que na maioria das vezes é o item de maior, que contribui mais para o consumo. Além disso, Nil, nós fizemos ações, fizemos isso ano passado e a gente vai intensificar mais. Eu tenho participado diretamente disso aqui na região. Nós estamos indo às escolas para conversar com as pessoas, conversar com os alunos, professores, para reforçar a importância que é da atenção que nós devemos ter com a questão do uso consciente, ou seja, de forma, a educação que nós devemos ter com relação ao consumo. como você falou, as pessoas precisam melhorar muito nesse sentido. Eu acho que nós tivemos uma sinalização importante, ainda continuamos com esse desafio, dessa dificuldade que nós tivemos, essas mudanças nas chuvas, que provocaram a utilização de uma outra matriz de energia, que é exatamente termoelétricas, que funcionam a gás, e que o custo, como eu estava falando para você, agora no intervalo, você tem uma diferença grande. Ó, só para comparar, então, enquanto um megawatt de energia de hidrelétrica ele custa R$200, a energia que nós compramos para distribuir para os clientes, a de termoelétricas, ela passa de 600. Então, tem uma diferença aí de mais de 300%. E foi exatamente isso que provocou o início da bandeira. Mas a gente já tem uma sinalização importante agora esse ano, já com as primeiras chuvas. Então, agora em fevereiro, para todos que acompanharam, nós tivemos uma mudança importante na forma da cobrança da bandeira. A bandeira agora, como você bem colocou, ela tem um vermelho mais forte e um mais fraco. Ou seja, isso quer dizer que nós vamos ter, quando nós tivermos comprando energia, um valor que ele teve qualquer redução, ou seja, uma redução que possa enquadrar numa bandeira melhor, então ela vai passar a ser cobrada. A bandeira vermelha, que era R$4,50, a partir de fevereiro agora, ela já passou para um patamar melhor, mesmo vermelha, para R$3. Então já é uma redução. Estamos torcendo que continue as chuvas para que isso vai ser, como vem sempre sendo feito, sinalizado todos os meses, para que a gente venha para um patamar melhor de cobrança, né, da bandeira, né, desse custo a mais na conta.
Uhum. Agora, há alguma uma orientação? Eu sei que um segredo mágico para você consumir menos energia, não existe receita mágica de você manter o consumo e no final das contas ter um valor de conta menor. Pelo contrário, com essa mudança da energia que nós consumimos, de onde ela vem, você acaba tendo fenômenos como do Elir, do São Brás, que disse que pagava R$70, R$80, agora está pagando mais de 120. A Salete, por filho, está dizendo, antes eu pagava 40, 50, hoje chega a 150, R$170, acho o valor da conta muito, muito alto. Você falou aí nas lâmpadas de LED que a CELP está distribuindo, mas que podem ser adquiridas no comércio também. Outra coisa que você me falou, que chamou a atenção quando a gente estava no intervalo, é que você estava falando sobre o consumo diário. A gente, muito difícil, não conheço pessoas que tenham esse hábito de, por exemplo, todo dia olhar o medidorzinho para saber, hoje eu consumi tanto de quilowatts, amanhã eu tenho que fazer alguma coisa para consumir menos. E quais são as dicas básicas para a população melhorar o comportamento, se educar mais para gastar menos, para usar menos energia elétrica?
Pois é, esse comparativo que eu estava fazendo, Nil, é que na verdade é o seguinte, nesse período, historicamente, quando a gente chega mais para o verão na nossa região, períodos de novembro, dezembro, o que acontece? A gente recebe mais pessoas em casa, você tem um período que é um período seco, né, vamos dizer assim, que a gente considera, a gente tem uma divisão de períodos. Então, você tem, normalmente, você tem uma elevação do custo ou no consumo da energia. Mas assim, isso vai provocando aumento. Nós tivemos agora em janeiro, é possível que muitas pessoas que reclamaram podem se enquadrar. O que houve foi que o governo do estado, para o cliente que é tarifa social de baixa renda, esse cliente em Pernambuco ele era isento totalmente do pagamento de ICMS na conta. Né? Só que agora, a partir de janeiro, houve uma mudança e os clientes de tarifa social que tem consumo superior a 140 kW, esses clientes passaram a contribuir integralmente com o ICMS, né, que é o imposto que nós arrecadamos e que repassamos para o governo. Então, isso daí provocou mais reclamações das pessoas. Então, muitas vezes o cliente, ele não teve alteração nenhuma no consumo, mas ele sempre consumia mais de 140 e até dezembro era isento. É, o cliente tarifa social, ele era isento, mas que a partir de janeiro ele passou, então, a incidir esse imposto, o imposto ICMS, porque houve uma mudança, o governo do estado passou a cobrar, né, o ICMS nas contas. Então, o importante é que ele, sendo que está na situação, ele procure controlar para não ultrapassar isso, porque aí aumenta e a contribuição e o ICMS vai incidir sobre toda o valor da conta. Mas assim, com relação à questão do da questão da eficiência, do uso consciente, então, a gente trabalha junto com as pessoas, ou seja, a gente esclarece para... Então, são coisas básicas em casa, de trocar lâmpada, né? De adquirir um equipamento. A gente, muitas vezes, a gente vai comprar um equipamento, vai muito pelo valor, né? O valor do equipamento. E esquece de verificar o consumo, porque aquilo ali, como você, é a questão de avaliar custo-benefício. Então, você vai, o grande atrativo é o valor. Você, por exemplo, você vai comprar um ar-condicionado, você, o que chama atenção logo é o valor do... Mas, de repente, aquele, com o tempo, e em um espaço curto de tempo, você não vai... Por quê? Porque ele consome mais. É, por isso que existe aquele escalonamento. Então, normalmente, os equipamentos que têm... É, que estão enquadrados como na categoria A, são aqueles que têm menor consumo. Então, vale a pena você pagar um pouco mais agora para ter retorno depois no consumo. Então, assim, esse reforço nós fazemos junto... É o trabalho, como eu sinalizei, que a gente está fazendo junto com os estudantes. Que é, eu entendo que eles têm um potencial de estar levando a informação para as pessoas, né? Então, a gente procura... passar para eles a importância que é, porque a gente quer consumir, nós precisamos consumir a energia que é suficiente para nos atender, né? Então, o que a gente identifica de locais que nós estamos pagando energia que não era necessária, então a gente tem que corrigir. Por exemplo, a gente tem muita reclamação de pessoas que o problema é na instalação interna. A CELP, ela é responsável pelo fornecimento da energia até o padrão de entrada. Do padrão de entrada para dentro é com o cliente. Então, a gente identifica, por exemplo, muitas instalações. E isso é questão técnica, mas se você tem fios antigos, por exemplo, uma instalação muito antiga, e você começa a colocar mais equipamentos, colocando mais aquilo ali, você vai aquecer aquele condutor que automaticamente vai consumir mais. Então, as pessoas precisam também se preocupar com isso, de verificar a sua instalação. Então, às vezes você, por exemplo, faz uma instalação, mesmo nova, você faz uma economia, colocando um material, material, vamos dizer assim, de qualidade inferior, que no final você vai terminar pagando, porque isso vai encarecer na tua conta de energia. Uhum. Né?
Bom, essa coisa das lâmpadas de LED chamou a atenção de muita gente quando você falou que ia fazer ação lá no Laura Ramos. É de Leide, da comunidade de Brotas, querendo saber se essas lâmpadas vão para lá também. Mesma coisa falou a Salete, que fez a pergunta anterior. Aqui pela internet tem outros ouvintes também, através do Zap, querendo ter acesso. Essas lâmpadas são comercializadas, você pode encontrar no supermercado de forma simples ou não? Porque tem aquela branquinha que a gente já sabe que... Aquela, muita gente já fez essa troca pela lâmpada mais clarinha, aquela, né?
A fluorescente. Então, isso. Você tem as categorias. Você tem a incandescente, ela nem se fabrica mais, né? Ela deixou de ser fabricada, aquela redondinha, né?
Isso.
Hoje, o que as pessoas adquirem mais, por uma questão até de custo, é a lâmpada fluorescente. Isso. A LED, essa de LED, o problema é que ela custa um pouquinho mais caro, né?
Mas entra a história do custo-benefício, né?
Não, sem dúvida, porque a LED, ela, o sistema da utilização da energia dela, ela é bem superior, ou seja, bem mais econômica que a lâmpada fluorescente. Então, nós precisamos caminhar para isso, né? Nós, nas nossas ações, a gente fazia sempre a entrega das lâmpadas fluorescentes. Agora nós estamos melhorando. E eu já estou anotando aqui, Nil, estou vendo a participação das pessoas, isso é bem positivo. Então eu já vou me organizar para a gente voltar para Afogados o mais breve possível para trazer esse benefício para as pessoas, né? Uhum. Então, eu estou vendo a manifestação das pessoas de outros bairros aí, então eu prometo para eles que logo em breve nós vamos estar fazendo ação aqui. Então, essa é mais uma ação, como eu falei, ainda da questão da preocupação nossa com o uso consciente da energia. Uhum. Eu estava falando aqui, o exemplo que eu estava dando antes era aquilo que eu falei. A gente precisa fazer algumas contas, né? E o que eu estava falando é o seguinte: a gente precisa avaliar a questão do benefício, né, da energia elétrica em casa. Então veja, o meu comportamento, por exemplo, eu tenho já avaliei que eu pago por volta de R$5 por dia de energia, para oferecer todos os benefícios que eu tenho lá. Então, geladeira para a gente tomar bebida gelada toda hora, as minhas filhas podem assistir TV praticamente o dia todo, né? Vai para o colégio, volta, ou seja, para ter todos esses benefícios que eu tenho, que a energia me traz, eu pago, em média, R$5 por dia. Mas a gente precisa comparar com... Por exemplo, eu sempre gosto de fazer comparações com... Se você for sentar para tomar uma cerveja, por exemplo, você rapidamente... É só alguns exemplos que a gente faz, que é importante. A gente está vivendo um momento, a gente precisa comparar, fazer comparações para a gente ver. Eu concordo que a energia, realmente, nós tivemos... a energia, houve reajuste de tarifa, apesar de que em Pernambuco nós não tivemos aumentos extraordinários, como ocorreu, por exemplo, lá na região sudeste. A gente tem estados aí que tiveram aumentos extraordinários acima de 20%, por exemplo. A CELP teve um dos menores do país de reajuste extraordinário, e a gente continua tendo os aumentos anuais. Mas, assim, é preciso a gente ter... a gente recebe, no geral, a gente recebe muita reclamação das contas, né, de aumento de conta, mas precisa... Nós tivemos esses problemas, estamos tendo agora, por exemplo, com os clientes de tarifa social, mais uma vez reforçando que, por conta da incidência do ICMS, e não é pouco, porque é 25% a mais, né? O ICMS, numa conta, por exemplo, você tem ideia, numa conta de energia, que de R$100 que você paga de energia, a participação da CELP é de apenas R$28. O restante é imposto, ou é distribuição, ou geração, né, quem gera energia. Então a fatia nossa é essa, para a gente oferecer, ter condição de entregar um sistema, né, fazer todas as manutenções, fazer investimento, pagar todos os funcionários. Então a fatia nossa é essa. Uhum. Então é preciso ter essa consciência e conhecer bem isso.
Muito bem, vamos para as últimas questões aqui, estamos na reta final. Neto Marques disse que tem um comércio na Sônia Ricardo, na rua Sônia Ricardo, e o leiturista, ao fazer a leitura periódica, viu que estava parado e havia solicitado o conserto. Até o momento está do mesmo jeito, quero saber o que vai acontecer. Vai ter que pagar um estimativo, um cálculo médio pelo tempo em que o leitor está parado, nesse caso.
Então a gente tem que ver o caso, pedir ao Neto que se ele já fez o registro do problema na CELP, porque ele procura a CELP para fazer o registro, para a gente avaliar o que foi que ocorreu. Essa questão de leitura, até um ponto importante, Nil, com a mudança que nós tivemos na leitura, eu peço às pessoas que verifiquem todas as contas, ele tem lá a sinalização do dia que ele vai ser lido. Que isso é informação importante, que ele pode nos ajudar. A gente tem muito problema, por exemplo, de medidor que é interno ainda, está fechado e a gente não consegue fazer leitura. Se eu não conseguir ler, o que, que vai acontecer? A gente vai aplicar uma média, né? Uma média dos últimos consumos, e isso pode provocar no futuro ou uma diferença para mais ou para menos, né? Quando, no dia que a gente conseguir ler, isso vai ser calculado e pode ter uma diferença. E muitas vezes a gente tem grandes diferenças, e aí é onde as pessoas normalmente reclamam na CELP: ah, minha conta subiu muito. Pode ter sido porque eu não consegui ler e fiquei aplicando média. A gente até pede uma coisa que é bem simples: observando o dia da leitura. Se ele não está em casa, a maioria das pessoas estão no trabalho, ele pode nos ajudar com uma coisa bem simples e que para nós funciona melhor do que aplicar média. Que é ele colocar um papelzinho, uma coisa simples. Então está lá, o dia que ele vai passar, coloca um papelzinho num portão com a leitura. Ele mesmo pode fazer a leitura e colocar. Para nós, a gente vai confiar naquela informação, é muito melhor do que a gente aplicar uma média, que pode provocar no futuro uma diferença. Uma diferença numa conta que vai...
É mais
difícil para o cliente, porque ele vai receber de uma vez... A gente até dá condição para parcelamento, mas assim, é difícil, é ruim. Então, o ideal para nós é que a gente consiga ler todos. Né? Nós estamos prontos para ler todos os clientes. Agora, nesses casos, se ele puder nos ajudar, a gente até pede aqui, aproveita essa oportunidade da tua audiência aqui para pedir às pessoas... Verifica o dia que está sinalizado na conta, o dia da leitura, e nos ajuda nesse sentido.
Muito bem. Bom, estou com o tempo estourado, mas só dizendo aqui, registrando que no residencial Dom Francisco, o pessoal também pedindo a lâmpada de LED, a ouvinte perguntando se para fazer o baixa renda é obrigatório estar com a conta em dia, tem que estar, né? Para solicitar a cobrança, como um enquadramento como baixa renda, tem que estar em dia, né?
Não, Nil, não tem essa exigência, não. Ele, se ele se enquadra nos critérios, o primeiro passo é ele procurar a prefeitura, né, que normalmente são os CRAs que faz essa inclusão. Eles vão ser, os clientes serão cadastrados, que é o CAD 1, que é o Cadastro Nacional. E aí, com o NIS, se ele realmente se enquadrar nos critérios, ele, com o número do NIS, ele vai na CELP para incluir a tarifa.
O Sandro Pereira faz uma pergunta sobre aquela questão das trocas de geladeiras. Sandro, eu estava conversando, o Edmilson estava me falando no intervalo, a Fogatos teve essa ação relativamente pouco tempo, a gente inclusive divulgou aqui também. E dentre as cidades do Pajuelo, está com ação programada para o município de Flores, né? Mas está analisando em um outro momento via Afogados da Engazeira, foi o que ele me falou. Eu quero agradecer muito, Edmilson, a sua disponibilidade, dizer que foi muito válido, você percebe aí pelo volume de participações, e fico feliz, né, de poder estreitar esses laços de comunicação com a CELP, que é uma empresa que lida com um bem, com um patrimônio essencial hoje para as comunidades, que é a energia elétrica, e a gente também se coloca à disposição para as ações institucionais da CELP e para divulgar, lembrando mais uma vez que amanhã no Laura Ramos tem essa ação de troca de entrega de lâmpadas de LED. Então, muito obrigado e sucesso aí no seu trabalho.
Olha, Nil, eu quero agradecer pela abertura do espaço, nos dada a oportunidade de estar aqui trazendo os esclarecimentos e informações para os nossos clientes. É dizer, reforçar isso, Nil. Nós queremos construir um novo momento, um momento de melhorar o relacionamento com as pessoas. A gente já está identificado e mapeado a necessidade das pessoas de trazer mais esclarecimento, dar mais informação para ele, ou seja, se aproximar mais do cliente. Então, a nossa intenção é essa. Eu quero deixar mais uma vez aqui o canal aberto, né? Vamos estar à disposição e vamos procurar vocês para participar mais vezes, né? Nós estamos disponíveis, né, para atender as pessoas e a intenção nossa é de oferecer um melhor serviço, né? Nós temos aí na retaguarda uma equipe pronta que não mede esforço para atender. Então, eu sei que a região é grande, a gente tem muita área rural, mas eu acompanhei agora, por exemplo, esses períodos de chuva, eu tenho acompanhado pessoalmente as equipes, eu vejo o esforço que é. Então, eu quero parabenizar todos eles, o esforço que eles estão fazendo para... A intenção nossa é de, se faltar, porque nós temos sistema aéreo, mas que retorne o mais rápido possível para evitar que as pessoas fiquem tanto tempo sem energia. Então, mais uma vez agradeço a oportunidade, agradeço toda a participação de todas as nossas pessoas que participaram daqui desse programa e me coloco à disposição para outra oportunidade, em outros momentos. Obrigado.
Obrigado, Edmilson. Final do debate de hoje.